Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de despedir de vocês também, formalmente. Tive o privilégio de participar do Congresso com Cristo no ano passado. Parti daqui, naquela época, bastante entusiasmado com a recepção, pela atenção que foi atribuída ao ensino da Palavra de Deus. Senti que surtiu um grande impacto naquela época, continua fazendo isto, e foi um dos fatores que fez com que aceitasse um convite de volta para este ano. E eu sinto que este ano vai criar um impacto ainda maior. Isto pelo menos tem sido a minha oração. Creio que os assuntos foram muito bem escolhidos e esperamos que Deus possa usar isto agora para abrir as nossas mentalidades, nos conduzir para expectativas ainda maiores para este ano que está diante de nós. Que Deus possa abençoar a sua palavra e mais uma vez muito obrigado pelo convite que foi estendido pelo Grupo Mel para estar aqui ministrando a palavra de Deus dessa forma. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Queria que este último estudo fosse de uma natureza profundamente prática. Queria falar a respeito da importância, a respeito da dinâmica de uma reunião do presbitério no contexto de uma igreja. Não tenho muita base bíblica para isto. A base vai ser mais a experiência própria. Durante 2 anos, tive o privilégio de trabalhar com o presbitério de uma igreja em São Bernardo do Campo. Não fazia parte da igreja naquela época, mas fui convidado para que o presbitério fosse melhor preparado para assumir as suas responsabilidades. E durante um período de 2 anos, nós gastamos um sábado por mês, 3 horas em cada um desses sábados, examinando a palavra de Deus, chegando a certas conclusões, e em parte o que estamos transmitindo nesses congressos é o fruto de todo esse esforço. Hoje estamos sentindo o impacto deste ministério na igreja local. É uma igreja que cresce, é uma igreja repleta de jovens casais. Na ceia do Senhor só existe espaço para ficar de pé. E louvamos a Deus por isto, né? Então, queremos que por intermédio disto possamos ver outras igrejas ganhando uma perspectiva bíblica de um presbitério e o benefício que isto possa surtir numa igreja local. Irmãos, eu tenho vários princípios que são de suma importância na minha vida. Durante os últimos 30 anos, maior parte passado aqui no Brasil, tenho procurado desenvolver na presença de Deus uma filosofia bíblica do ministério. Deus tem me mostrado através de sua palavra certos princípios básicos. Não abro mão desses princípios hoje. Sinto uma tremenda responsabilidade de lealdade diante de Deus em face destes princípios. Eu quero deixar uma coisa bem clara esta manhã. A minha lealdade não é para com o movimento dos irmãos. Espero que isto não entre em choque com ninguém. A minha lealdade não é para com o movimento dos irmãos, mas sim para com princípios básicos encontrados nas Sagradas Escrituras. Hoje, eu estou no movimento dos irmãos porque eu sinto que estes princípios que tanto amo e defendo são grandemente respeitados. Eu louvo a Deus por isto. E enquanto o movimento dos irmãos permanecer fiéis a estes princípios, a minha lealdade será demonstrada. que Deus nos dê a coragem de defender princípios desta natureza em nossa época. Um dos princípios que eu amo grandemente na palavra de Deus é o reconhecimento que Cristo é, de fato, o cabeça da igreja. O cabeça da igreja. Isto, irmãos, não pode ser mera teoria, não pode ser mera linguagem que a gente desenvolve como crentes em Cristo Jesus. Precisa haver um reconhecimento prático deste fato. Ou consultamos a cabeça ou não consultamos a cabeça. Quando você quer fazer qualquer coisa neste corpo físico no qual você habita, se você é cônsul ou não cônsul do fato, todos os seus membros consultam constantemente a orientação dada pela cabeça. E o que você faz como consequência disto. Outra coisa que é muito importante para mim, dentro da palavra de Deus, eu acredito firmemente na presidência do Espírito de Deus. Eu creio que Ele nos lidera, eu creio que Ele nos guia. Eu sinto isto principalmente por ocasião do que eu chamo a reunião da igreja, a reunião quando é necessário que toda a igreja esteja presente para este tipo de reunião funcionar. Eu acredito pessoalmente que a igreja nunca se reunia como uma igreja, a não ser para a celebração do partir do pão. Sem isto, não havia uma reunião da igreja. E esta reunião tem se tornado cada vez mais preciosa para mim. É uma das áreas onde eu sinto, mais do que em qualquer outra área do trabalho, a presidência do Espírito de Deus. Eu não quero perder isto de vista, não quero perder isto no meu ministério, e nem no ministério da igreja local. Então, quando falamos sobre a liderança espiritual da igreja, é necessário que esta liderança espiritual reconheça estes princípios, reconheça que existe um cabeça, e este cabeça é Cristo Jesus. Todo rumo, toda direção, toda orientação da igreja procede deste cabeça, que é Cristo. A igreja é dele, a igreja não é do presbitério, a igreja é de Cristo. Ele comprou este corpo com o seu precioso sangue. É Ele que manda no corpo. Quem preside nos movimentos deste corpo é o Espírito de Deus. Eu quero fazer parte de um presbitério que é sensível à liderança e à presidência do Espírito de Deus. Se é que vamos produzir e ver resultados espirituais e permanentes, nós temos que depender desta presidência do Espírito. Em Atos capítulo 6, surge um caso muito interessante na história da igreja primitiva. Gostaria de usar esse trecho como base esta manhã, ponto de partida. Vamos começar a nossa leitura com versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A consequência, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Deus há de abençoar a sua palavra. Em primeiro lugar, gostaríamos de mencionar quatro razões porque uma reunião do presbitério é tão significante. Em primeiro lugar, creio que seja da vontade de Deus, é o que eu vejo na palavra de Deus, que a direção, a orientação, o rumo que uma igreja local vai tomar, vai depender do próprio presbitério e vai partir de uma reunião desenvolvida por este presbitério. Já descobrimos em Atos capítulo 20 e versículo 28, o trecho que examinamos no nosso primeiro encontro: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Note bem que é o Espírito de Deus que constitui a liderança. E descobrimos que este verbo constituir é um verbo que significa que ele coloca, ele deposita esta liderança no seio de uma igreja local para que os seus propósitos sejam efetuados. Um presbitério não existe numa igreja para conduzir a igreja como bem entender, como passa pela sua cabeça, como faz parte de sua mentalidade. Mas o presbitério existe numa igreja para ser usado como um instrumento. É necessário que o Espírito de Deus esteja usando estes elementos na igreja local para que os seus propósitos para a igreja sejam levados a cabo. Entre as várias funções de um presbitério, existem as ideias de liderar, de orientar, de guiar o rebanho. Deixe-me dizer isto. Eu creio que cada presbítero na igreja possui alguns dons espirituais. Eu acredito que alguns destes poderiam possuir o que a Bíblia chama o dom de pastor. Talvez seja um dom combinado com o dom de ensino. Às vezes a gente vê isto. Eu acho que isto não é necessariamente o caso. Eu acredito que um presbítero poderia possuir o dom de liderar, de presidir, de admoestar e assim por diante. Eu creio que são funções na igreja e para o desenvolvimento dessas funções há necessidade de capacidades espirituais dadas e concedidas pelo Espírito de Deus. Eu não estou dizendo que orientação para uma igreja local só pode vir exclusivamente por meio de um presbitério. Eu acredito que Deus levanta pessoas no nosso meio com bastante sabedoria, mesmo não fazendo parte do presbitério, conseguem comunicar à igreja, de uma forma ou de outra, uma ajuda substancial neste sentido. Mas eu sinto que o presbitério tem que estar numa posição onde sente o drama da igreja local, onde sente o pulso da vida da igreja local, para que possa oferecer uma liderança de acordo. A segunda razão: a vida na comunidade cristã, ela é demonstrada para a igreja pelos presbíteros em suas reuniões. Eu gosto de pensar na reunião do presbitério como sendo um tipo de microcosmo, um pequeno mundo dentro do contexto da igreja, onde a própria igreja, os membros que compõem esta igreja, possam contemplar, como a vida cristã deve ser encarada e como ela deve ser conduzida. Eu acho que os membros de uma igreja local devem ter o privilégio de considerar, de contemplar o presbitério e ver como a vida cristã é desenvolvida mesmo. Isto deve ser exemplificado na vida do próprio presbitério. Como é que lidamos com questões? Como é que lidamos com problemas? Como é que lidamos com dificuldades em nossa vida? Eu creio que estes membros da igreja devem ver isto exemplificados no próprio presbitério. Como é que a gente vive numa comunidade como a igreja local? Bem, eu creio da mesma forma como o presbitério vive nesta pequena comunidade que forma a liderança espiritual na igreja. Quando eles veem como a gente se comporta um para com o outro, resolvendo as nossas dificuldades, gastando tempo juntos em oração, unindo as nossas mãos para formar uma frente unida diante da igreja, que a igreja possa perceber o modelo que está sendo estabelecido por este presbitério. Num estudo que já demos, fizemos menção daquele trecho em Salmo 133, um salmo bastante conhecido e bastante citado no nosso meio. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E notamos como o salmista destaca duas figuras. Ele fala a respeito do óleo e ele fala a respeito do orvalho. O óleo foi aplicado à cabeça, ia descendo sobre a barba, ia descendo sobre todas as roupas, até a orla de sua túnica, espalhando-se e impactando tudo que estava no seu caminho. O orvalho começava no cume da montanha e foi se derretendo e formando ribeirões e formando rios pelo caminho e afetando todas as áreas daquela montanha e todas as áreas do vale que estava lá embaixo. Mas o sentido do salmo é isto: tudo isto precisa começar com a cabeça, tudo isto precisa começar com o cume da montanha, em outras palavras, precisa começar com a liderança. Quando uma igreja vê paz, vê união, vê a vida cristã demonstrada na própria liderança da igreja, se torna muito mais fácil para uma congregação seguir este exemplo. Nós temos que entender que nós aprendemos muito mais fácil com exemplos do que nós aprendemos com exortações. Mas quando existem exortações que são reforçadas por exemplos, estas exortações vêm com muita autoridade. Eu lembro quando eu estudei em Chicago, fazia parte de uma igreja local em que um dos presbíteros na igreja possuía o dom de exortar. Nunca vou esquecer disto. A capacidade que este homem tinha nesta área era uma capacidade inquestionável, pois veio do Espírito de Deus. Havia momentos, irmãos, quando a gente sentia a falta de suas exortações na igreja, pois as suas exortações eram de profunda edificação para a igreja e tinha uma maneira tão carinhosa e apresentar essas exortações à igreja. Eu sinto que eu estou hoje onde eu estou, em grande parte por causa das exortações daquele querido irmão. Terceiro lugar, a reunião do presbitério acaba afiando e refinando os próprios presbíteros. Ontem uma pergunta foi feita e eu não respondi na sua totalidade a esta pergunta, pois eu não queria diminuir o impacto do estudo hoje pela manhã. Eu quero responder a esta pergunta agora. Há um versículo em Provérbios, capítulo 27, Em versículo 17, que diz o seguinte:
como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo.
Deixa-me repetir.
Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo.
Um dos meus professores de escola bíblica concedeu a mim um dos volumes de sua rica biblioteca. E o livro era sobre provérbios escritos por um gigante na fé dos séculos passados, por nome de Charles Bridges. E um dos comentários que eu lembro de ter lido neste livro era assim:
uma faca afiada por uma pedra acaba afiando o fio ou o gume da faca. Consequentemente, a colisão de mentes que pensam de formas diferentes acaba afiando uma a outra. E quando a mente se acha cega e a semblante obscurecida, uma palavra de um amigo coloca um fio afiado nas nossas energias embotadas e alegra a semblante. E uma palavra de ordem no campo de batalha coloca um fio agudo na espada.
Irmãos, eu tenho visto líderes espirituais em nosso meio se autodestruírem, arruinando o seu próprio ministério e arruinando o seu próprio futuro, devido ao fato que não tiveram a graça de se submeter à crítica e o juízo de outros irmãos em Cristo Jesus. Eu tenho aprendido com muito custo, com muito sacrifício, isto na minha vida. A importância de permitir com que outras pessoas façam xeque-mate na minha vida, chamam a minha atenção. Recentemente estava ministrando a palavra de Deus num acampamento. Um irmão teve a coragem, sentiu o direito diante de Deus de me chamar de lado depois e questionar seriamente algo que eu tinha dito num dos meus estudos. Eu vou dizer, foi difícil na hora aceitar esta crítica. Mas eu gastei 4 meses com uma Bíblia aberta na presença de Deus, buscando uma solução nesta área. Finalmente, cheguei a uma conclusão que este irmão tinha razão. Lembro de ter ligado para ele por telefone. Eu disse: irmão, muito obrigado pela crítica que você lançou aquele dia, porque me ajudou a entender melhor um dos setores mais importantes da palavra de Deus. Você sabe, num contexto de uma reunião de presbitério, eu acho que todos nós deveríamos ter o direito, o privilégio de questionar um ao outro, de desafiar um ao outro, de dizer: irmão, o que você falou domingo passado na ceia para os membros foi uma coisa muito acertada, mas a maneira como você falou isto não foi tão acertada. Eu acredito que existimos numa reunião de presbitério para que possamos trabalhar a vida um do outro, levando cada um a um aperfeiçoamento, a uma maturidade cada vez maior. Os nossos encontros como presbíteros são de profunda importância. E nós queremos formar uma equipe que vai ser usada por Deus no seio desta igreja local. Mas uma equipe com uma mentalidade firme, convicções baseadas na palavra de Deus, formando uma frente convicta daquilo que temos que transmitir à igreja local. Irmãos, numa reunião de presbitério, podemos ser ensinados a humildade, a paciência, a interdependência, a mutualidade. Eu espero que, como consequência desses encontros, possamos aperfeiçoar o nosso ministério em relação à igreja. Quarta razão. Eu diria que o sucesso espiritual ou o fracasso espiritual da igreja local é determinada em grande parte
nas reuniões do presbitério. Eu tenho lido muitos livros ultimamente sobre administração de empresas. Não que eu quero administrar a igreja como se fosse uma empresa, mas eu entendo que podemos aprender certas coisas de tudo isto. E uma das coisas que eu vi num livro que se torna um clássico nesta área, o autor escreveu essas palavras: há uma correlação entre a qualidade de uma organização e a qualidade de suas reuniões, isto é, a reunião da diretoria desta organização. De que se falam os presbíteros quando se reúnem? Já perguntou a si mesmo? Será que eles encaram os assuntos da atualidade? Ou será que se esquivam de tudo isso? Será que os presbíteros se acham organizados ou desorganizados? Será que eles estão desperdiçando o seu tempo ou aproveitando, redimindo o tempo, como diz em Efésios capítulo 5? Será que lhes falta visão ou será que eles têm uma boa percepção daquilo que tem que ser feito e para onde a igreja local tem que ser conduzida? Será que esses presbíteros estão lidando com problemas que existem nas suas próprias vidas ou mesmo no contexto do próprio presbitério? Será que eles estão negligenciando os seus deveres? Irmãos, de uma forma muito real, essas reuniões do presbitério da igreja representam a batida do coração, representam o pulso da igreja local. O que eles estão ventilando nessas reuniões, o que eles estão programando, o que eles estão fazendo, vai afetar profundamente a vida da congregação no dia de amanhã. Porém, infelizmente, para muitas pessoas, a reunião do presbitério é nada mais do que uma reunião de negócios. Eu queria esclarecer este fato esta manhã, eu queria dar algumas ideias sobre elementos essenciais que podem fazer parte de uma reunião do presbitério. Quero que você note uma certa ênfase neste trecho. Surgiu um problema. Diz em Atos capítulo 6 e versículo 4: e quanto a nós, nos consagraremos a quê? A oração e ao ministério da palavra. Versículo 6: apresentaram-nos perante os apóstolos estes diáconos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E como consequência disto, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, o presbitério tem que gastar tempo suficiente na presença de Deus em oração. Eu acredito que uma boa parte da reunião de um presbitério devia ser desenvolvida de joelhos na presença do Senhor, em busca de orientação, em busca de soluções. Eu gosto de pensar que esses apóstolos formaram realmente o primeiro presbitério na igreja primitiva. Mas estes homens compreenderam que oração era uma prioridade tal que não poderiam abrir mão deste exercício. E em vez de estarem envolvidos nos negócios da igreja, sentiram a responsabilidade de preservar o seu tempo para oração e para o ministério da palavra de Deus. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Em anos recentes, vários livros têm sido publicados em português, escritos por um homem por nome de Martin Lloyd-Jones. Gostaria de citar algo de seu livro. Ele diz: eu entendo que o retrato mais sublime que alguém possa ter de um homem é quando consegue vê-lo de joelhos, esperando em Deus. Essa é a maior façanha do homem. É a sua tarefa mais nobre. O homem nunca é maior que isso. Isto é, quando ele se encontra em comunhão e em contato com Deus. Eu desafio você a estudar o livro de Atos em busca do assunto de oração. Você vai descobrir que a igreja primitiva progredia, avançava de joelhos na presença de Deus. Irmãos, a importância de oração é isto. É um reconhecimento de nossa dependência. E como líderes espirituais, nós temos que reconhecer que existe um cabeça no céu que precisamos consultar e que necessitamos da presidência do Espírito de Deus em nosso meio. Vamos admitir isto através de oração. Nós temos uma tremenda batalha espiritual que se desencadeia. Nós estamos envolvidos nesta batalha. Temos muitos problemas sérios para resolver em nosso meio. Eu creio que a maior parte destes será resolvida através de oração. Segundo lugar, a necessidade de proteger prioridades. Diz no versículo 2, Atos 6, em versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso tem sido uma luta na minha vida e uma luta do meu ministério. De realmente encontrar tempo para dedicar ao preparo dentro das Sagradas Escrituras. Irmãos, constantemente estamos ministrando a palavra de Deus em vários tipos de contexto. Não nos cabe transmitir ao povo de Deus aquilo que não nos custe nada. Eu mencionei ontem à noite que um dos fatores que trouxe o filho pródigo de volta para casa é que ele percebeu a abundância que existia na mesa do pai. Irmãos, eu sinto uma tremenda responsabilidade de gastar tempo dentro da palavra de Deus a fim de transmitir algo de valor para o povo de Deus em nossa época. Desculpe se eu não tenho acatado muitos convites através dos anos. Eu sinto a necessidade de estabelecer prioridades e cada vez mais e mais. E com Cristo tem sido uma dessas prioridades na minha vida. Eu espero que Deus esteja usando o ensino de sua palavra para a edificação da igreja. Mas quando nós reunimos no contexto de uma reunião, não vamos esquecer que a nossa primeira responsabilidade, a nossa visão, deve estar voltada para o povo de Deus e para as necessidades do povo de Deus. Nós não estamos aqui para desenvolver programas, estamos aqui para suprir necessidades nas vidas de pessoas. Nós somos chamados, convocados a sermos pastores de um rebanho. E este rebanho é composto de pessoas. E nós temos que conhecer essas pessoas da melhor maneira possível. Irmãos, quando reunimos, deveríamos estar falando a respeito dessas pessoas o tempo todo. Comunicando entre nós. Irmão, hoje tive contato, essa semana tive contato com fulano. Graças a Deus percebi que finalmente ele está acatando o ensino da palavra de Deus e está tomando medidas drásticas em sua vida. E o outro diz: mas sabe, esta semana estive falando com fulana, olha, ela está passando por um verdadeiro drama no seu lar. Vocês nem podem calcular os problemas que esta mulher está enfrentando com o seu marido e com a formação de seus filhos sem a orientação de um marido. E o tempo todo, não é fofoca. Isso não é fofoca. Isso é uma preocupação sincera com as necessidades do povo de Deus. Quando estamos reunidos como um presbitério, Muitas vezes existem jovens, jovens que estão com certos vícios em suas vidas, não conseguem romper com estas práticas. Muitas vezes na sua vida sensual, as pressões são tremendas hoje em dia. Bem, convidar estes jovens para gastar 5 minutos ou 10 minutos com vocês nesta reunião do presbitério, para que você possa orar por eles e dar uma instrução importante da palavra de Deus para incentivá-los e encorajá-los e deixar eles perceber que tem gente interessada no seu bem-estar espiritual. Pessoas são importantes e temos que orar por elas e temos que ministrar a palavra de Deus para elas. Terceiro lugar, empregando táticas de uma boa administração. Diz em Salmo 23, tu preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Bem, isto é a consequência de uma boa administração na igreja local. Você não vai soltar animais num pasto qualquer. Você precisa examinar este pasto de antemão para ver se existem elementos na própria vegetação que possa prejudicar a saúde de um animal. Se existem ervas danosas que possam realmente criar sérias dificuldades na sua formação. Você precisa verificar que existe água o suficiente para saciar as suas necessidades físicas. E no contexto de uma igreja, temos que administrar as coisas de Deus de tal maneira que o povo de Deus esteja recebendo uma dieta bem equilibrada nas coisas de Deus. Se o próprio presbitério não tem condições de oferecer e suprir essas necessidades na sua totalidade, pelo menos convida pessoas de fora que possam suprir isto, através de estudos e ministério da palavra de Deus. Uma das áreas que me preocupa cada vez mais e mais nesta questão de administração é o que a gente encontra em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. O fato que nós, como líderes espirituais nesta época, temos que nos preocupar em equipar os santos para que os santos façam o trabalho do ministério. E quando isto é realizado, a igreja como um todo vai ser edificada. Eu não creio que um ensinador vai esgotar o seu ministério numa igreja local simplesmente ensinando. Um pastor não vai esgotar o seu ministério simplesmente em aconselhar o povo de Deus. Um evangelista não vai esgotar o seu ministério simplesmente em passar para frente as boas novas do Evangelho. É necessário equipar santos para fazer isto. Isto faz parte da boa administração da igreja. Eu louvo a Deus por gigantes espirituais que passaram por nosso meio, que nos trouxeram um excelente ministério da palavra de Deus. Mas o que eu sinto, irmãos, é que com o passamento desses homens, passou também com eles a influência de seu ministério, porque não investiram em outras pessoas. Isso faz parte de uma boa administração de um presbitério da igreja local. Ou os crentes têm ou não têm dons que precisam ser desenvolvidos. Quarto lugar, tendo uma ideia clara a respeito de decisões, de como decisões devem ser tomadas por um grupo. Eu não quero demorar nisto porque o nosso tempo não nos permite. Gostaria de dizer apenas isto. Eu sinto que existem questões doutrinárias de suma importância, onde a gente não pode abrir mão. E nós precisamos, nestas questões, estarmos unidos como um presbitério, apresentando uma frente unida diante da igreja em termos de convicção. Não podemos correr o risco dos membros jogar um presbítero contra outro nessas áreas. Agora, existem outras áreas, irmãos, de segunda importância.
Infelizmente, muitas vezes essas questões acabam sendo as mais importantes, mas são de segunda importância. E tem havido momentos, meus queridos irmãos, quando não concordo com certas coisas que a igreja vai fazer. Tenho as minhas convicções em certas áreas, mas eu não vou impedir com que esses planos sejam desenvolvidos, e eu vou apoiar estes planos. Eu vou colaborar na execução desses planos, para que a igreja seja edificada, se for da vontade de Deus. Quinto lugar, é necessário construir fortes laços entre os próprios homens do presbitério. Irmãos, quando reunimos como um presbitério, sabe o que nós queremos fazer? Antes de mais nada, orar por nós mesmos. É isto que diz em Atos capítulo 20, onde temos que tomar precauções, cuidar de nós mesmos e do rebanho de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Todos nós temos dificuldades em nossas próprias vidas que também precisam ser sanadas. E como é gostoso ter o meu irmão, colega de presbitério, orando junto comigo neste sentido. Segundo lugar, aumentar o número de contatos uns com os outros, à medida do possível. Muitas vezes reunindo num dia pela manhã, simplesmente para orar, antes de partir para o serviço, havendo possibilidades. Reunindo só para examinar a palavra de Deus juntos. Eu lembro em Muriaé, tivemos um grupo e nós reunimos uma vez por mês 5 ou 6 homens para café de manhã num restaurante, a fim de compartilhar as coisas a respeito da obra de Deus. Lemos livros, compartilhamos o sentido desses livros. Assim, cada um de nós estávamos lendo meia dúzia de livros por mês, na realidade, mantendo contato uns com os outros e com as coisas de Deus. Isto é tão importante. O outro dia, fizemos simplesmente um churrasco só para os presbíteros na igreja, para que pudéssemos ter momentos de comunhão juntos. Terceiro lugar, manter este seu compromisso de reunir. Se vocês marcaram uma reunião, não esquece, irmãos, tem que comparecer nessa reunião, cumprir o seu compromisso com o presbitério da igreja. Estes homens são homens ocupados, não têm tempo de gastar à toa, não têm tempo de perder. Respeite o fato que você assumiu um compromisso com eles. Quarto lugar, tomar medidas em termos de educação. Uma das coisas que queremos estudar no contexto do presbitério da igreja em São Bernardo do Campo é isto. Queremos pegar um livro, A Estatura de um Homem, escrito por Jean Getz, e queremos estudar isto como um presbitério na igreja, não apenas individualmente, mas coletivamente, para que possamos afiar a vida um do outro em nossas responsabilidades diante de Deus. Irmãos, era isto que eu queria deixar com vocês esta manhã. Mostrar a importância, a dinâmica que pode existir numa reunião do presbitério de uma igreja. Quanto mais forte este presbitério, quanto mais maduro este presbitério, quanto maior será a bênção para a igreja local. Que Deus possa usar essas instruções para a sua glória e para a sua honra. Amém.